DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Seguem-se as notícias. Pelo menos 16 pessoas morreram em confrontos hoje na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, RDC, entre milícias e o Exército Nacional, segundo o Comando Militar. As Forças Armadas da RDC acusam as milícias Mai-Mai, que consistem de grupos de autodefesa organizados por etnias, de terem atacado as suas posições numa localidade próxima de Beni. A cidade de 800 mil habitantes, localizada na província Kivu Norte, é palco de violentos confrontos e massacres desde outubro de 2014. O Tribunal Constitucional da África do Sul autorizou a votação secreta numa moção de desconfiança parlamentar contra o presidente Jacob Zuma. A presidente do Parlamento tinha alegado não de ter poderes para ordenar tal votação. Os partidos da oposição acreditam que o pleito secreto levará ao derrube do presidente, que divide o partido governamental Congresso Nacional Africano. No passado, Zuma resistiu a várias moções, mas de votação a descoberto. O presidente encontra-se sob pressão interna e externa crescente, sobretudo pela suspeita de envolvimento em casos de corrupção. O coordenador da Comissão Executiva de Desminagem de Angola considerou hoje em Luanda animadores os resultados globais obtidos nos últimos 15 anos, com a limpeza de 50% da área com necessidade de intervenção. Gonçalves Moanduma, que é também ministro da Assistência e Reinserção Social de Angola, informou na sessão de abertura da Conferência Nacional sobre Desminagem que no total foram retiradas quase 420 mil minas antipessoal, 26 mil antitanque e 6 milhões de outros engenhos de guerra. Na mesma ocasião, a União Europeia reiterou seu empenho em ajudar Angola a livrar-se das minas, nas palavras da encarregada de negócios da delegação da UE em Angola, Joana Fischer. Angola assumiu o compromisso de ser declarado livre de minas até 2025, mas enfrenta dificuldades financeiras para atingir a meta, tendo avançado que necessita de cerca de 180 milhões de euros para alcançar a meta visada. A primeira Convenção Nacional do Partido Africano para a Independência de Guiné-Cabo Verde, PAIGC, teve hoje início em Bissau, sob fortes medidas de segurança, depois de a polícia ter dispersado um grupo que tentou perturbar o encontro. Junto à sede do PAIGC, situada na Praça dos Heróis Nacionais, ao lado da presidência guineense, permanece um forte dispositivo de segurança. Entre hoje e sábado, 600 delegados do partido vão debater temas que incluem os princípios e fundamentos ideológicos do PAIGC, os estatutos do partido, o papel dos jovens e das mulheres, a corrupção no país e o melhor regime político para a Guiné-Bissau. Entretanto, o governo da Guiné-Bissau anunciou hoje a suspensão das emissões da rádio e televisão públicas portuguesas RTP e RDP África para aquele país. O motivo, segundo as autoridades, prende-se com o não cumprimento de um acordo bilateral. Um tema a desenvolver depois do noticiário no Jornal da Noite. No final da primeira sessão da Cimeira Europeia de dois dias, que começou hoje em Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou que os líderes europeus chegaram a acordo sobre o reforço da cooperação na defesa europeia e no combate ao terrorismo, nomeadamente com o apoio das redes sociais. Chamando a decisão de histórica, Tusk disse que dentro de três meses deverá ser apresentada uma lista consensual de critérios e compromissos que visem o reforço da cooperação a nível da defesa. O presidente do Conselho anunciou ainda o prolongamento das sanções económicas contra a Rússia por mais seis meses, por falta de aplicação dos acordos de Minsk no âmbito da anexação ilegal da Crimeia. A presidência turca informou hoje que estão a decorrer negociações entre diversas potências internacionais para estabelecer zonas de separação na Síria e enviar forças de interposição que separem o exército da Síria dos rebeldes. Não foram adiantados pormenores que foram remetidos para uma nova ronda de negociações em Astana, capital do Cazaquistão, marcada para início de julho. Os talibãs reivindicaram a autoria do atentado suicida com carro-bomba nesta quinta-feira, matou pelo menos 34 pessoas e deixou 58 feridas na entrada de uma agência bancária na província de Helmand, no sul do Afeganistão. Um porta-voz talibã frisou que o ataque visou especificamente os funcionários de segurança que deslocaram ao banco para receber os salários. Mas, segundo o governo de Cabul, a maior parte das vítimas era civil, apesar de haver entre os mortos pessoas ligadas às forças de segurança do país.
DW Jornal da Noite.
Estes são os temas da edição de quinta-feira, 22 de junho de 2017. Governo da Guiné-Bissau suspende emissões da televisão e rádio públicas de Portugal. Afinal, o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, vai ou não a julgamento em Lisboa? Dezenas de falsos professores desmascarados em Moçambique. O governo da Guiné-Bissau anunciou hoje a suspensão das emissões da rádio e televisão públicas portuguesas RTP e RDP África para aquele país. O governo guineense queixa-se do não cumprimento de um acordo assinado há vários anos e propõe a revisão do mesmo. Brahim Adaram, com mais informação.
O governo da Guiné-Bissau decidiu suspender, a partir de 30 de junho, as emissões da RTP e RDP África na Guiné-Bissau, alegando falta de cumprimento do protocolo assinado a 31 de outubro de 1997, relativo à instalação de uma delegação da Rádio e Televisão Pública de Portugal no país. As relações de cooperação entre os dois países, ao nível da comunicação social, datam de 1975 e são baseadas num Acordo Geral de Cooperação para o setor que contempla essencialmente os domínios da assistência técnica, formação de quadros, produção e intercâmbio de informação e programas. O governo, liderado por Marcelo Sissoko Embalo, propõe uma revisão integral do protocolo de acordo. Numa carta enviada ao governo português, o executivo de Bissau afirma que todas as diligências feitas não tiveram os resultados esperados, com agravante da recente substituição do delegado da RTP e da agência Lusa no país, sem conhecimento prévio do ministro da Comunicação Social, como normalmente acontece. Daí, o governo propõe a suspensão de todas as atividades da RTP e da RDP África a partir do dia 30 de junho, a fim de proporcionar que medidas tendentes ao reatamento da cooperação, caso ainda haja interesse e utilidade, sejam tomadas pelas autoridades portuguesas. O ministro da Comunicação Social, Vítor Pereira, promete dar mais esclarecimentos a propósito nesta sexta-feira. Contactada pela DW África, a delegação da RTP na Guiné-Bissau diz que não tem competências para comentar um assunto que está a ser tratado pelos dois governos. A decisão de fechar as portas da RTP e da RDP foi tomada na reunião do Conselho de Ministros da semana passada, embora o comunicado final não fizesse referência a esse assunto. Nesta quinta-feira, iniciou a primeira Convenção Nacional do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Cabo Verde, sob fortes medidas de segurança, depois de a polícia ter dispersado um grupo que tentou perturbar o encontro. Junto à sede do PAIGC, situada na Praça dos Heróis Nacionais, ao lado da Presidência da República, permanece um forte dispositivo de segurança que está a condicionar a circulação de veículos naquela rotunda no centro da capital guineense. Entre hoje e sábado, 600 delegados do PAIGC vão debater temas que incluem os princípios e fundamentos ideológicos do PAIGC, os estatutos do partido, o papel dos jovens e das mulheres, a corrupção no país e o melhor regime político para a Guiné-Bissau, disse João Bernardo Vieira, porta-voz do partido.
O objetivo essencial é para nós vermos as zonas cinzentas que existem dentro dos estatutos e vermos como é que nós podemos melhorar a questão dos estatutos. Portanto, a questão da disciplina partidária é uma questão extremamente importante que irá ser discutida. A questão também do reforço eventual dos poderes do próprio presidente do partido, que neste momento não tem poderes segundo o nosso estatuto.
A primeira Convenção Nacional do PAIGC ocorre no momento em que o país vive no impasse político há cerca de 2 anos, com a paralisação do Parlamento na sequência da dissidência de mais de uma dezena de deputados deste partido. Brahim Adaram, Bissau, DW.
Obrigada, Brahim Adaram. Qual é a sua opinião sobre a decisão do governo da Guiné-Bissau de suspender as emissões da RTP e RDP África portuguesas a partir do final do mês? É a nossa pergunta hoje e, se quiser participar, saiba como.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Não estar em Portugal não impede que o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, seja julgado por corrupção segundo a lei portuguesa. mas devido a acordos judiciais entre Angola e Portugal, também se pode dar ao caso que Vicente seja julgado em Angola. Quem esclarece estes aspectos da lei à DW África é o professor de Direito português Rui Verde. Perguntámos a Rui Verde se para Manuel Vicente ser constituído arguído é preciso que a Procuradoria-Geral da República de Angola responda à carta rogatória com a notificação feita nesse sentido.
Tempos simples, não. Ele pode vir a Portugal e ser notificado e constituído arguído. Só é necessário todo esse processo burocrático se ele se esconder, entre aspas, atrás da proteção do Estado angolano.
E há alguma obrigatoriedade da PGR de Angola para responder a esta carta rogatória?
Não. Quer dizer, há acordos de cooperação entre Portugal, de cooperação judiciária entre Portugal e Angola. E no âmbito desses acordos, a PGR tem o dever de responder, mesmo que seja para dizer que não o consegue notificar ou que entende, face à lei angolana, que não o deve notificar. Portanto, uma resposta tem que dar nos termos do direito internacional. Agora, pode tentar aplicar o direito angolano e não notificar. Isso pode.
Considerando o cargo que ocupa Manuel Vicente e a imunidade que tem, as chances de uma resposta positiva da PGR angolana são quase nulas ou nem por isso?
Bom, ele vai deixar o cargo daqui a 2-3 meses, não é? Há eleições em agosto, portanto, salvo erro, em setembro, ele deixa de ser vice-presidente. Eventualmente passará a deputado se for eleito. E aí as imunidades são diferentes. Portanto, tendo em conta que em Portugal se vão começar agora as férias judiciais, não sei se o julgamento não será só marcado para outubro ou novembro. Bom, já estamos a especular um bocadinho. Isto para dizer o seguinte, a situação jurídica de Manuel Vicente pode mudar de hoje para daqui a 3 ou 4 meses.
Entretanto, a lei portuguesa, segundo o Ministério Público, permite a acusação contra alguém que não tenha sido constituído arguído. Isso significa, então, que se pode avançar com o processo em Portugal independentemente da resposta da carta rogatória PGR angolana?
Pois pode. Era o que antigamente se chamava os julgamentos à revelia e que agora é um bocadinho diferente, se chama a contumácia. Pode avançar com o julgamento, mesmo que o Manuel Vicente continue a fugir. Vamos lá ver. Face à lei portuguesa, o que há neste momento é uma fuga do Manuel Vicente.
Caso o Manuel Vicente seja notificado a apresentar-se em tribunal em Portugal e não compareça, quais seriam os próximos passos da justiça portuguesa?
A justiça portuguesa tem que pressionar o Estado angolano e a ordem internacional. Portanto, em rigor, a justiça portuguesa pode emitir um mandado de detenção internacional, que pode ser contestado pelo Estado angolano dizendo que o Manuel Vicente exerce funções soberanas, portanto que não o vai cumprir, mas, digamos, há meios, quer para a justiça portuguesa agir, quer para o Manuel Vicente continuar a esconder atrás da justiça angolana. O importante aqui dizer é que a justiça portuguesa não tem que estar parada à espera do Manuel Vicente. Pode agir, pode julgá-lo, pode emitir mandado de detenção, compete aos angolanos invocarem o que tiverem a invocar.
A defesa de Manuel Vicente defende que o processo deve ser separado e prosseguir, portanto, uma parte em Angola. Quais são as chances dessa hipótese dar certo?
Pode acontecer. O acordo de cooperação judiciária entre Portugal e Angola permite que, se o Estado angolano quiser e o Ministério Público Português requerer, ele seja julgado em Angola. Pode acontecer.
O que significa que há alguma chance de Manuel Vicente se sair bem deste processo?
Quase 100% de chances. Ou não aparece em Portugal e não é julgado, ou vai ser julgado em Angola e depois em Angola, vamos lá ver, os crimes que ele terá cometido foram amnistiados por uma lei de amnistia de novembro de 2015. E sendo ele julgado pela lei angolana, tinha que se aplicar a amnistia angolana e, portanto, ele não era julgado.
Esta foi uma entrevista com o jurista português Rui Verde, conduzida por Nádia Souf.
DW, quinta-feira.
Na província moçambicana da Zambésia foram suspensos 128 professores primários por terem obtido postos mediante a ostentação de falsos certificados de habilitações literárias. Mas, ao que parece, há mais casos. O diretor das Finanças, Graciano Francisco, diz que as investigações prosseguem e que outros professores terão que ser afastados e levados à barra do tribunal. Marcelino Moeia, a partir de Climane.
O diretor provincial de Planos e Finanças da província da Zambésia, Graciano Francisco, considera de fraudulenta esta situação em que muitos professores, na sua maioria do nível primário, tiveram que falsificar certificados de habilitações literárias de que seriam professores quando na verdade não são. Graciano Francisco diz que o número de diplomas falsificados poderá aumentar nos próximos dias, porque os 128 supostos professores foram detectados em apenas 4 distritos da província de Zambézia, faltando 13 distritos por fiscalizar.
A maior parte desses professores foram contratados neste ano. Estão distribuídos em alguns distritos. Decorriam os trâmites legais para que tivessem os seus vistos e que fossem integrados no sistema.
Os professores afastados tiveram certificados falsos, alegando que foram passados pelos institutos de formação de professores de várias províncias moçambicanas, uma delas da cidade de Quelimane. António Bufana, diretor do Instituto de Formação de Professores de Quelimane, descreve a ação com preocupação.
Poderia haver casos em que o certificado fosse da instituição, se fosse falso, nós também havíamos de notar. Mas desses casos que estamos a notar, nenhum certificado foi falsificado pela instituição. São pessoas de má fé que estão a promover essa falsidade dos certificados. São essas pessoas que devem ser tomadas medidas para desencorajar esse tipo de comportamento.
O diretor provincial de educação da Zambézia, Armindo I, mostrou-se indisponível para falar do assunto. Aliás, encontra-se demitido na sequência do seu envolvimento no desvio de cerca de 35 mil euros dos cofres do Estado. O diretor das Finanças, Graciano Francisco, tem apelado para que seja efetuada uma fiscalização financeira acerada nos setores públicos para evitar que haja mais dirigentes a desviarem fundos do erário público.
Está-se a fazer pente fino, triagem de todos os professores contratados neste ano, até como os outros anos. Tem que se fazer triagem, ter-se a certeza de que os documentos que cada um tem é verdadeiro. Tem que haver esse cruzamento de informação.
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique na Zambézia, Miguel Caetano, diz que foram detidos apenas 10 professores no mês de abril e que desde essa altura nenhum outro professor ficou detido.
Não recebemos nenhuma informação de dados novos sobre professores envolvidos na situação de falsificação de documentos. Tivemos, evidentemente, isso foi no mês passado, conseguimos detiver 10 professores que estavam nessa situação. Todos esses a mando do tribunal, porque já havia um processo que corria contra os mesmos.
Entretanto, ainda não foi calculado o montante financeiro verificado na sequência de pagamento de salário a esses professores. Diz Graciano Francisco.
Quero confessar que nós começamos a pagar os novos professores no sistema a partir do mês de março.
De Clemente para a DW, Marcelo Moia.
DW. Espaço do ouvinte.
E por isso têm a palavra os nossos ouvintes e utentes. Hoje quisemos saber a sua opinião sobre a decisão do governo da Guiné-Bissau de suspender as emissões da RTP e RDP África a partir do final do mês. Olá, António Rocha, estiveste a seguir as mensagens?
Cristina, muitas e muitas reações. Por exemplo, Abdul Razak Amis escreveu que estes indivíduos que andam empoleirados no poder em muitos países de África são os verdadeiros colonizadores. É-lhes difícil aceitar opiniões diferentes, por essa razão, mandam encerrar alguns canais da televisão, rádio e jornais para poderem manipular o povo e roubar à vontade. É o caso de Angola e agora a Guiné-Bissau segue o exemplo, escreveu Abdul Razak. Mário Carvalho, também no Facebook, diz que uma nova Coreia do Norte, com o controle total da imprensa e justiça pelo governo, está a instalar-se na África Ocidental, concretamente na Guiné-Bissau, pelo regime de Jomav. Tomemos as medidas necessárias para evitar esta escravatura do século XXI, pede Mário Carvalho. Saliu Sanyakandé, da Guiné-Bissau, diz que o governo do meu país deveria ponderar antes de tomar essa decisão. Devia pensar antes de agir. Ninguém pode silenciar a imprensa, principalmente a que emite a partir do estrangeiro. Jonas Mandela Tony diz que estes governantes são inimigos da verdade e por isso tomam medidas do género. Já Tomás Aires Inhambizo escreveu, dizendo, muito errada a decisão e mostra claramente que na Guiné-Bissau não há democracia e os governantes querem calar a liberdade das pessoas. Isaac Faustino diz que a África é o continente dos homens tiranos, enquanto que Belo Fernandes, também no Facebook, diz é mais uma tentativa de calar vozes discordantes do regime. Quintino Medi, estudante guineense no Marrocos, diz que é uma guerra declarada contra a imprensa, feita pelo governo guineense, tentando silenciar todos aqueles cujas opiniões revelam e desvendam a verdadeira realidade político-social do país desde o início da crise. O regime ditatorial no poder sente-se ameaçado e amedrontado por todos e, por isso, tenta instrumentalizar os órgãos nacionais de informação.
Obrigada, António. Obrigada aos nossos ouvintes pela participação no programa da DW. Amanhã cá estaremos com mais notícias, entrevistas e reportagens. Não se esqueça de nos sintonizar. Até lá, despede-se António Rocha e Cristina Cripal. Tenham uma muito boa noite e até amanhã.